Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando assim seus mandatos e fazendo balanço das atuações na Câmara em 2018, além de suas expectativas para 2019.
Vereador, presidente da Casa Legislativa, Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde a todos os queridos ouvintes da Nova Friburgo AM. Boa tarde especial à minha assessora de comunicação, Valesca, aqui cumprimentando, toda a minha equipe.
Quero registrar então a presença da Valesca Vogas aqui com a gente no estúdio. 2018 foi um ano bom para a Câmara. Como é que você avalia o papel da Casa?
Olha, a Casa fez o dever de casa como deveria, né? Obviamente, tem muitas coisas a serem feitas ainda, não há dúvida disso. A casa precisa mudar em muita coisa. Hoje eu até conversava com o vereador Zezinho a respeito das mudanças, de muitas coisas que a gente quis mudar e que não vem da época desse presidente ou do presidente tal, vem de mais de 20 anos, que nós temos que mudar e vai ser mudado. Mas isso vai a longo, né, médio prazo, mas eu não tenho dúvida que nós vamos entregar em 2020, ao final de 2020, uma Câmara completamente enxuta, organizada, preparada, né, com apoio, com a razão de todos os vereadores da casa, a quem eu mais uma vez agradeço a confiança, e sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que nós desenvolvemos nesses dois últimos anos, nós vamos desenvolver para o próximo ano.
Como é que é o peso, a responsabilidade da presidência da instituição como a Câmara Municipal?
É um peso, cansa, desgasta, desgasta emocionalmente, desgasta na família, porque a família não tem a presença, né, lá do pai, do esposo, do filho, do irmão, do tio, quer dizer, do sobrinho, mas a gente tem lutado e defendendo aquilo que a gente acredita. Isso aí são as principais características desse presidente. E eu não tenho dúvida que vai ser assim no próximo ano. Vamos continuar com a mesma garra, com a mesma determinação, né, com a mesma fé, que a gente possa servir, trabalhar em função dessa cidade.
Com a sua reeleição, mostra para a gente que toda a casa entendeu isso.
A unanimidade, como eu dizia, é burra.
Em alguns casos,
eu não posso nem falar isso, porque eu fui eleito por unanimidade. Acho que os vereadores entenderam que era a continuação do trabalho que nós desenvolvemos com imparcialidade, com respeito mútuo, com dedicação total aos vereadores, à casa, cada um defendendo aquilo que acredita, e o presidente também. E nós vamos continuar assim. O comprometimento meu com a casa e com o povo de Friburgo é voltar àquilo que nós falamos desde o início, resgatar a autoestima do povo junto à Câmara Municipal. Temos feito, vamos continuar fazendo e para o futuro não vai ser diferente. Promessa cumprida, vai ser ela desenvolvida ao longo desses dois últimos anos que faltam. Mas eu tenho certeza que eu vou poder contar com os vereadores e nós vamos poder ainda trabalhar e mudar muito a vida do cidadão comum, obviamente dentro do que nos cabe. Nós não somos executivo, não temos o poder de executar, mas temos o poder de legislar, de fiscalizar, de acompanhar tudo aquilo que está acontecendo na cidade e criar movimentos e mecanismos que possam aí sim mudar a vida do cidadão.
Bom, eu ainda sou novinho, né? Como costumo brincar com o pessoal, eu sou fiote. Então essa é a minha segunda legislatura de acompanhamento no que diz respeito à política. E o que me encanta na Câmara Municipal é a sequência dada aos projetos iniciados em outra gestão. Isso significa um progresso.
Progresso e respeito. Respeito ao povo, né? Que não tem que pagar pelas individualidades e principalmente pela vaidade de quem está à frente. Sim. E principalmente respeito aos vereadores e aos presidentes da mesa diretora que passou por lá, que cada um fez a sua história, cada um a seu modo, a seu jeito, fez a sua contribuição, deu a sua contribuição para que a Câmara fosse o que ela é hoje. E nós vamos dar continuidade, implantar o nosso jeito também, a nossa maneira de trabalhar, mas respeitando tudo aquilo que foi implantado na casa, melhorando o que tiver que melhorar, dando continuidade ao que tiver que continuar, né, e conversando com aqueles que ainda permitem estar na casa, para que a gente possa desenvolver melhor aquilo que a gente acha para dar continuidade ao que foi desenvolvido. Eu acho que isso aí é respeito. Respeito pela entidade, mas respeito pelas pessoas que por lá passaram ou pelas pessoas que ainda estão lá, mas que não fazem mais parte do cargo A, B ou C.
Bom, nos próximos dias a Câmara vai fazer uma devolução também ao Executivo.
Sem dúvida nenhuma, nós já adiantamos 650 mil, mas temos mais um montante aí, eu acredito que nós cheguemos aí a mais de 1,5 milhão.
Olha, muito interessante. Mas é bom se falar que esse dinheiro não vai diretamente para a saúde. Os vereadores podem dar uma sugestão.
Nós já fizemos uma sugestão ao senhor prefeito, que fosse pago uma parte do RPA, está ainda precisando, sim, do Raul Sertão.
De outubro.
Faça uma parte para a UPA, para pagamento de folha da UPA, e que compre ambulância. Isso é um desejo da Câmara de Vereadores, mas é uma prerrogativa do prefeito, ele pode utilizar ou não, ele pode atender ou não o pedido dos vereadores.
Um comunicado do Ministério Público Estadual, distribuído aos vereadores, recomenda alguns ajustes, cortes, exonerações na casa.
Isso foi uma polêmica muito grande essa semana, porque muitos disseram assim, a Câmara está uma bomba na Câmara. Não teve bomba nenhuma, está sendo discutido com muita seriedade, com muito respeito ao MP, um órgão que eu respeito, mas que nós somos poderes independentes e cada um tem o seu quadrado para cuidar, né? E o que foi dado muito bem aí em conversas com a senhora emeritíssima promotora, doutora Simone, que nós temos conversado, nós temos que chegar realmente a um contexto que seja bom para todos, a casa tem que seguir aí e fazer o dever de casa e assim vai fazê-lo, mas muita coisa que foi orientado, que isso partiu desde 2014, isso vem desde 2014, não de agora, já seguiu 2014 através do Tribunal de Contas, do Estado, e depois MP. Nós já fizemos muita coisa dentro disso daí.
Temos dessas melhorias implantadas na casa.
Exatamente. Antes até de sermos orientados a fazê-lo. E vamos fazer sim, vamos estar aí no diálogo permanente para que a Câmara possa ser aí uma Câmara realmente que dê atenção não só à justiça, mas também que a gente possa estar respeitando o dinheiro público que é da população que paga os nossos salários.
Eu me lembro que lá atrás nós falamos aqui mesmo no Rádio Câmara sobre interferência dos entre os poderes. A gente chegou a isso? É o que nós estamos
vendo. Não, eu respeito muitos poderes, mas não admito essa intervenção. Até porque eu não interfiro em nenhum deles. Eu acho que os poderes são harmônicos, como está na nossa Constituição, porém independentes. Né? E eu tenho feito isso.
Tem que se manter isso, né?
Eu tenho sido aí um verdadeiro republicano, seguindo as diretrizes da minha Constituição brasileira, para que dentro da minha representatividade como presidente da Câmara, eu possa respeitar os poderes, atender os poderes, ter isonomia naquilo que faço, porque respondo pelo aquilo que faço, com todo respeito, com toda distinção, mas lembrando que a Câmara tem o seu papel. Seu papel como legisladores e fiscalizadores de desempenhar aquilo que lhe é, né, de direito pela Constituição adquirido, e nós vamos fazê-lo, e nós temos feito. Isso vai continuar nesses próximos 2 anos.
Bom, dentro do seu planejamento para 2018 na política, mais da metade, praticamente quase tudo da sua meta você conseguiu realizar?
Não, conseguimos metade não, nós conseguimos 97%.
Olha, então,
a única coisa que nós não conseguimos concluir de fato, já que dia 1º eu publiquei a convocação dos concursados, eu não consegui fazer a implantação da agência pública. Foi a única ação dentro da primeira entrevista e da coletiva que eu dei no início de 2017, no primeiro ano do mandato. Eu não consegui nesses 2 anos somente isso. Dos 2 anos, as metas que nós prometemos, nós cumprimos 97%.
Bom, o seu lema, que particularmente eu gosto muito quando você fala, resgatar a autoestima da população. Durante esses 2 primeiros anos, desse primeiro biênio, você viu esse progresso, a população voltando à Câmara, o relacionamento, a recepção de um modo geral?
Sem dúvida nenhuma. Eu quero muito agradecer ao povo de Friburgo. Eu vim numa entrevista de TV agora e falava isso. Primeiro, da forma carinhosa com que o povo de Friburgo, esse povo maravilhoso, me respeita, me recebe. Mesmo na hora de fazer as suas reclamações, as suas reivindicações, são extremamente respeitosos. Um povo muito generoso com esse presidente. Eu, vereador Alexandre Cruz, eu tenho muito que agradecer ao povo de Friburgo todo esse carinho. Agora, obviamente, nós temos aí um comprometimento, de um modo em geral, com a sociedade, de seguir essas diretrizes, né? E resgatar a autoestima do povo junto à casa é o que nós temos feito através de quê? Quando nós estamos cedendo aí o plenário teve agendas o ano inteiro, vai ter agora até dia 27 de dezembro. Nós tivemos lá a inauguração do Salão Nobre, que teve exposições na casa, nós tivemos aí entrega da Lei Orgânica, entrega do regimento, né? Várias cidades, 14 cidades permaneceram aqui em Nova Friburgo para conhecer esse modo de nós trabalhar. Tivemos uma cidade de Macon, na França, que veio aí, aquela equipe conhecer a lei orgânica. Vamos receber dois estados ano que vem. Então, eu acho que a Câmara chegou mais próximo do povo. E, visto isso, a população está indo nas sessões, está acompanhando, está vendo que nós queremos realmente não ser a melhor Câmara do mundo, mas ser uma Câmara diferente, uma Câmara que respeite o cidadão. E nós temos conseguido, com muito custo, com muita determinação, porque o povo está entendendo que ali é a casa do povo. E ali tem que ser realmente uma casa, não só que os vereadores possam trabalhar com dignidade, ter todos os seus direitos adquiridos, mas ter o principal, que para nós é a pérola rara da casa, que é a população.
Sim.
Né? A população ali é fundamental para que os trabalhos possam andar. E isso nós conseguimos nesses dois anos. O aumento de frequentadores foi muito grande, mas, acima de tudo, a participação popular da população, de modo geral, não só do povo, mas também das associações, das entidades, enfim, da sociedade civil organizada.
Falando em trabalhos da Câmara, a Câmara funciona direto. Ela não
só vamos parar só Natal e Ano Novo e vamos retornar. O que não vai acontecer são as sessões legislativas ordinárias que retornam dia 5 de fevereiro, como é em todo o país. Aliás, em todo o mundo tem um recesso do plenário. Mas a Câmara estará funcionando, os gabinetes, para que aqueles que quiserem assim e desejam, estarão lá, um rodízio de misto, daqueles que tirarem férias, mas aqueles que estiverem lá trabalhando, atender bem a nossa população.
Um dos grandes destaques, você já até mencionou, do ano, foi a entrega da atualização da lei orgânica do município. A minha pergunta para você é, quando você, lá em 2017, teve essa ideia, você imaginava que seria dessa magnitude, atendendo todas as áreas e assuntos, o interesse por cidades e estados, até delegações de outros países, com interesse no que estava sendo abordado e elaborado pela nova lei?
Eu sabia que ela seria importante para a vida do cidadão friburguense. Eu já senti isso no meu coração. Mas eu não contei muito com o apoio do professor Pierre e da comissão, mas eu não esperava que hoje, através das redes sociais, ela ia atravessar fronteiras, e assim ela o fez. Nós atendemos 14 municípios só no ano passado, atendemos a França e vamos atender outros municípios agora no futuro. Então, isso realmente foi um legado, um marco que essa gestão, mas, acima de tudo, que a legislatura de 2017-2020 deixa para a sociedade friburguense.
O grande marco não é só pertencer a esse parlamento, dos 200 anos e que elaborou a lei orgânica, mas a importância dela. Vocês vão entrar na história principalmente por trazer essa mudança, esse avanço, esse progresso para a nossa cidade.
A Câmara de Friburgo, ela tem altos e baixos, ela tem excelentes histórias aí, do passado, de grandes presidentes, de grandes mesas diretoras, de grandes legislaturas. Se falar na Câmara de 90, que nós homenageamos nessa contracapa desse livro que foi impresso, mas nós vamos também fazer parte desse pequeno, dessa pequena página da história, da nossa contribuição como homens públicos que ajudaram na elaboração, na mudança geral de uma lei orgânica que já tinha 30 anos. E nós fizemos uma lei orgânica que vai perdurar 50 anos, 40, 50 anos, com todos os temas pertinentes hoje que circulam na humanidade. Então, ela é realmente uma lei orgânica preparada para servir de exemplo para qualquer cidade do país.
E é uma forma também de saber que o progresso está sendo trazido para a nossa cidade.
Sem dúvida nenhuma. E eu quero informar as pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais simples, que não têm obrigação nenhuma de saber o que é lei orgânica. Lei orgânica é a nossa Constituição Municipal. É o que rege a vida do friburguense. Então, tudo isso foi elaborado, foi planejado com muito carinho, foram mais de 70 audiências públicas, e eu parabenizo muito ao povo de Friburgo, aos vereadores, à comissão especial e à sociedade civil organizada, que entendeu que naquele momento era uma grande oportunidade para Nova Friburgo dar um passo importante, e assim foi feito.
Bom, você tem uma história pública, você tem um bom tempo na política, de modo geral. Você tem visto e reparado que já melhorou aquela situação de tudo ser da Câmara ou dos vereadores?
Eu tenho lutado muito para ter esse entendimento de mostrar ao povo, que não tem obrigação de saber, nós temos que explicar a eles, que a Câmara é limitada a certas coisas. O Executivo faz a sua parte, o Legislativo a sua parte. Nós não executamos, nós não asfaltamos ruas, nós pedimos, mas isso tem mudado sim, E eu acho que nesses 26 anos de vida pública, muita coisa mudou, muita coisa está para mudar ainda. E eu não tenho dúvida que com os meios de comunicação avançando, a tecnologia avançando, muita coisa vai mudar ainda. E nós vamos chegar aí a um país forte, a um Estado forte e uma cidade promissora que, mesmo com quase 600 milhões de orçamento, que para uma cidade igual a nossa é pouco, ela vai poder avançar em algumas áreas e melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão, que tanto precisa, que tanto anseia e que vem sofrendo há anos. Não só com algumas maneiras de se fazer política, mas com a tragédia que aconteceu, com a forma de aplicar o dinheiro. O povo de Friburgo é um povo muito guerreiro, é um povo muito assíduo e um povo que tem trabalhado para que a gente possa melhorar a qualidade de vida. E eu acredito muito nisso. Acredito que a união faz a força e que, de mãos dadas com a população, nós podemos cada vez mais melhorar para que tenhamos aí a boa política que eu acredito, mas, acima de tudo, o povo brasileiro, o povo friburguense, acreditando no seu político, no seu gestor.
É uma coisa que a gente não pode esquecer são as demandas da cidade, que também tomaram conta, não só das redes sociais, mas das notícias de um modo geral, o que envolve as concessionárias, tanto de transporte quanto de água, até a de lixo, que já foi considerada muito boa, e a parte de iluminação pública, enfim. A nossa população vai poder vislumbrar uma coisa melhor?
Eu espero que sim.
Porque não depende da,
da Câmara.
Da Câmara.
Mas eu espero e vamos cobrar como cobramos nesse ano que passou. Cobramos da FAAL, cobramos da Água da Friburgo, cobramos da IBMA, cobramos da Prefeitura através da iluminação pública. Isso são serviços essenciais. Isso não pode faltar numa cidade como Nova Friburgo. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então nós temos que estar atentos a isso e eu espero muito em Deus que no próximo ano a população tenha um serviço melhor de qualidade em todos esses setores, principalmente nos serviços concedidos, para que a FAOL, para que a empresa de lixo e para que a Águas Nova Friburgo possa servir bem ao povo friburguense.
Não podemos esquecer da autorização dada pela Câmara para a realização de uma licitação, elaborando agora um edital para uma nova licitação dos transportes, e as emendas colocadas, elas são de suma importância. Duas que chamam a atenção é o tempo de vigência do contrato, que seria de 10 anos, pode ser 5 mais 5 prorrogáveis, ou 10 direto, e também a volta dos cobradores.
Isso mostra que a Câmara tem se preocupado com os projetos sociais, né, de economia, de família, porque o que é isso? Um cobrador na rua são 4 pessoas da família precisando.
Fora,
né? Exato. Fora, então, do mercado. E o capital de giro se dá com isso. Então, eu acho que a Câmara, durante esse ano, essa mudança que nós fizemos na Lei Orgânica de ter apenas 20 comissões técnicas da Casa, isso colaborou muito para que as comissões pudessem trabalhar mais, os vereadores pudessem pensar, queimar a cabeça e fazer bons projetos que fossem favoráveis à população. Isso tem acontecido.
Por várias vezes neste ano, você também falou sobre a existência da velha política, o trabalho ainda em cima da velha política. Estamos caminhando aí para uma nova política?
Olha, temos que caminhar. Tem vereadores que não entenderam ainda, que falam assim, pô, presidente, o senhor falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Essa semana mesmo eu falava com alguns vereadores lá. Vai mudar, tem que mudar. Eu fico amarrado a algumas coisas que prometo mais uma vez que nós vamos cumprir. Nós vamos fazer uma Câmara enxuta. Mas para isso, eu disse outro dia e volto a repetir aqui, eu não tenho vergonha de ser político, de estar vereador. Tenho vergonha do sistema. O sistema muitas vezes amarra todo o processo de mudança, de democracia, mas eu acho que com determinação, com luta, a gente consegue mudar esse sistema. E nós temos conseguido mudar. E vamos mudar mais ainda. Para isso eu preciso da confiança da população. Eu preciso do apoio da população. Eu preciso do apoio dos vereadores para que a gente possa caminhar cada dia mais acreditando que a Câmara vai fazer o seu papel. O seu verdadeiro papel, que é fiscalizar, que é criar leis, legislar em favor do povo e estar ao lado do povo naqueles momentos que precisarem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer no próximo ano.
Bom, outra coisa que a gente pôde notar também nesse ano de 2018 foram as realizações de projetos que já foram iniciados em outra gestão, como nós falamos lá no início, mas também as sessões solenes que foram realizadas, a grande participação do povo, uma forma de que eles estão acreditando e estão querendo justamente esse resgate dessa autoestima.
É prova disso, temos entrega de moção do presidente, nós temos lutado muito para que as coisas aconteçam. Agora, vale ressaltar, tudo isso se dá com aquela situação dos dois lados do balcão. A população fica desconfiada. Ela tem que ser mostrada a ela, provada a ela, que nós queremos trabalhar e fazer o diferencial. Agora, obviamente, eu concordo, tem muita coisa que tem que ser mudada e vai ser mudada. Para isso, nós precisamos estar juntos. juntos, independente daquilo que acreditamos, e lembrando sempre que não podemos aí torcer por quanto pior melhor. Não, pelo contrário, temos que lutar. Lutar para que a cidade cresça. Nova Friburgo é uma cidade maravilhosa e é uma cidade que merece todo o nosso respeito, todo o nosso apreço, toda a nossa dedicação e, acima de tudo, todo o nosso trabalho.
Bom, em prol ou em cima dos 200 anos da nossa cidade, você foi um dos responsáveis em novamente estreitar o relacionamento com outro país, né?
Dois países, dois Suíça países, olha. E Portugal, que vai dar continuidade no próximo ano. Já nas primeiras semanas da legislatura, nós estaremos aí assinando a irmanação com Belmonte e também com Penacova. E em março nós estaremos recebendo aí o presidente da Câmara de Belmonte, terra de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, que estará em Nova Friburgo, traçando aí projetos futuros, lançando um livro na Câmara Municipal. Então vai ser um momento muito importante para a cidade, já no primeiro mês da nossa legislatura, da nossa segunda legislatura.
Como você se sente com isso, sendo um dos responsáveis por esse grande momento?
Abençoado por Deus. Grato a Deus por estar me dando saúde, por estar me dando sabedoria e discernimento. E a minha família, que é a que mais paga o preço. De não ter em casa o pai, né, filho, marido, o irmão, né, o sobrinho. Isso daí é um peso que eu carrego comigo, mas foi uma opção de vida que eu fiz. Né? E espero que um dia eles possam entender isso. Mesmo que eu não esteja mais aí, que eles possam entender que a minha posição política é para que eu possa mudar a vida das pessoas. E é nisso que eu acredito. Mas eu agradeço muito a Deus. Se não fosse por Deus, eu não teria chegado até aqui.
Falando em família, no dia 9 de dezembro, nasceu o primeiro netinho do vô Alexandre.
Carlos Eduardo.
Aí, que beleza. Descreva pra gente essa emoção. Eu agora, só de ser pai, olha, já é mais tranquilo. Agora,
a emoção é outra coisa. A emoção ainda está por base da tecnologia, né? Porque eu não consegui ainda o Espírito Santo. Eu tenho agenda até dia 29 de dezembro, em Friburgo, e vou cumpri-las, né? Expliquei isso à minha filha. Mas no dia 30, estou indo para o Espírito Santo, passar o ano novo lá com ela. E, sem dúvida nenhuma, é o momento de nós podermos estar juntos. Eu acho que a gente vai poder aí fazer com que eu conheça de fato, pegue no colo o Carlos Eduardo e sinta de fato essa verdadeira emoção de aos 47 anos ser avó da minha filha do meio.
Legal, muito show. Bom, 2019, temos aí um novo governo, governo do Estado, e teremos um novo presidente do país. Quais as expectativas disso?
Olha, a expectativa é melhor. E
querendo ou não, acontecendo
por lá. Eu até brinquei com o vereador Sérgio essa semana, porque no meu voo para Brasília, naquela semana que eu fui, eu tive a oportunidade de viajar junto ao governador eleito, não é? Ao doutor Wilson, não é?
Wilson Witzel.
Desejei a ele boa sorte. Falei com ele que, mesmo não votando nele, que não votei, todos sabem que eu tive minha opção, mas respeitosamente, como presidente da casa, eu decidi a ele toda a sorte do mundo, que ele possa fazer um grande governo com esse Estado tão querido, mas tão sofrido, e espero que ele e o presidente eleito possam fazer o melhor, porque se o Estado estiver forte, o país estiver forte, Nova Friburgo com certeza estará forte também, porque depende muito da União e do Estado. Então eu acredito que a gente vai poder aí, no primeiro início, ser complicado, mas que eles estarão preparados para dar o melhor por esse país e por esse Estado que tanto precisa. Muito bem. E Nova Friburgo vai estar torcendo e aplaudindo se der certo, com certeza.
Com certeza. Bom, desafios para 2019.
O concurso novo que nós vamos fazer, nessa mudança que nós vamos fazer em veículos da casa, economicidade de novo, enquadrar o quadro de funcionários, que mudar toda a estrutura da casa, diminuir funcionários. Vamos fazer muita coisa lá que vai realmente favorecer aí a vida do cidadão com economicidade para que no próximo ano a gente possa devolver um montante muito maior do que nós temos devolvido aí ao longo desses dois anos.
Bom, você sempre disse nas nossas entrevistas, tanto nas quartas e nas sextas, que você é um otimista.
Sempre fui.
Sempre fui otimista e também com fé.
Com muita fé. Aliás, o que me move é a minha fé. Se não fosse, obviamente, eu tenho meus erros, tem hora que eu desanimo como ser humano, mas eu nunca esmoreço com a da minha fé. Eu tenho muita fé que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Eu sempre acordei com esse pensamento. Desde garoto. Sempre fui assim.
Sempre foi ligado. E essas questões que a gente mencionou agora, desses desafios, se concentram em termos de Câmara
e Prefeitura.
Nessa parte.
torço para que a prefeitura, que o senhor prefeito, faça o melhor governo dessa cidade, porque a cidade precisa e merece e espera isso dele. Torço para que a Câmara possa avançar cada vez mais. Desejo que cada vereador possa ter aí um sentimento republicano e que possam fazer os melhores mandatos da sua vida. Acredito muito nisso. Espero muito que o nosso povo sofrido possa ter uma qualidade de vida melhor em 2019. Acredito piamente nisso.
Bom, na última quarta-feira você entregou também algumas moções de louvores.
Entreguei para pessoas que destacaram na cidade, dentro do mandato de vereador, e vamos continuar com esse trabalho no próximo ano, sem dúvida nenhuma.
Bom, Alexandre Cruz, o presidente, também recebeu o título de cidadania lá em Bom Jardim, recebeu também
os melhores do ano de 2018. Isso todos são títulos que eu agradeço muito, né? O carinho com o povo de Bom Jardim, mas isso aí se dá pelo trabalho de muitos. Isso não é só o trabalho do presidente. O presidente é apenas um maestro que tem uma grande orquestra. Se um instrumento lá, um músico daquele, desafinar, vai tudo de bago abaixo. Eu simplesmente sou o maestro que, com a batuta, tento fazer o melhor para que a música saia bela no final. É simples essa matemática. E eu tenho que agradecer a todos que confiaram todos esses prêmios que eu recebi esse ano em Portugal, não é, em São Paulo, na Câmara de São Paulo, agora aqui em Nova Friburgo. Foram momentos únicos na minha vida que, obviamente, ficará uma lembrança até para o futuro, para a história, mas que eu dedico completamente à minha família pela ausência, aos meus amigos, não é? Aos vereadores que me concederam a oportunidade de estar presidente, à minha equipe e ao povo de Friburgo. Nada disso estaria acontecendo se eu não estivesse à frente da presidência, e isso só está acontecendo porque, primeiro, o povo me elegeu vereador, por mais uma vez, e, segundo, os vereadores da casa me conduziram pela segunda vez a presidente da casa, porque eu não sou presidente, eu estou, não é? Como também não sou vereador, estou vereador, isso tudo vai passar, mas eu quero que, enquanto durar, que eu possa ser útil e que meu principal objetivo é poder mudar para melhor a vida do cidadão, a vida do povo friburguense.
Como a gente faz sempre, todas as sextas-feiras, gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa população de incentivo, realmente, para que continue nesse resgate dessa autoestima e, principalmente, que todos nós possamos caminhar juntos ao desenvolvimento.
Olha, nessa pré-semana de Natal, eu quero desejar a todo o povo friburguense que a Sagrada Família de Nazaré esteja presente em todos os lares na noite santa do Natal. Que nós possamos vivenciar, pensar no menino Deus que está chegando, não é? Nessa comemoração do aniversário de Nosso Senhor, que nós possamos ser mais humanos, que nós possamos agir mais com o coração, que nós possamos lembrar que, mesmo quando nós vamos para a internet ou para o meio de comunicação ou para o pequeno celular criticar o outro, a gente possa avaliar a crítica que nós estamos fazendo, que nós possamos saber se é verdade o que está sendo falado, que a gente possa, nesse Natal, lembrar do menino Deus que veio com tanto amor, né? E que a gente possa torcer, rezar, orar para aquelas famílias que não têm nada, que outros têm demais, que elas possam ser orientadas, amparadas de alguma forma, que a gente possa acreditar que a cidade possa melhorar no próximo ano. Eu desejo a todos isso, a todos que, na noite de Natal, o menino Deus, cada um dentro das suas convicções religiosas, dentro da sua crença de fé, possa deixar ali um minuto, um segundo que seja, para agradecer ao menino Deus, à Sagrada Família de Nazaré, por nossa vida e por dias melhores. E que o ano novo seja repleto de paz, de amor, de sabedoria e de realizações. Que o ano de 2019 seja um ano que realmente Nova Friburgo possa avançar e que a vida do nosso cidadão possa melhorar cada vez mais. Um beijo a todos, um abraço a todos, um santo e feliz Natal e um excelente 2019.
Bem, Alexandre, mais uma vez, obrigado por sua presença no Rádio Câmara de hoje, aqui com a gente.
Eu que agradeço. Eu quero, em nome do Poder Legislativo, desejar a todo o povo friburguense um excelente e feliz 2019. Vamos juntos acreditar que esse ano será um ano de realizações e que nós possamos, através da Câmara Municipal, melhorar cada vez mais a vida do cidadão friburguense. Um abraço a todos e feliz 2019. Fiquem todos com Deus.
Acesse www.camaranf.rj.gov.br, o endereço da Câmara na internet, informações, sessões ao vivo e muito mais. www.camaranf.rj.gov.br.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde a todos. Até o nosso próximo encontro.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense.